Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Nesta primeira meia hora, conversamos sobre alguns dos aspectos notórios e simples, em torno dos quais sabemos que não estamos lidando com o que se chama de filosofia clínica. Um modo básico de verificação consiste em você, diante do profissional, observar historicidade, estudos das bases categoriais, verificações de elementos da estrutura de pensamento, as correlações submodais, são elementos muito básicos, muito simples. E para isso não precisaríamos de uma aula avançada como esta que temos hoje. O trabalho avançado que vamos fazer, ele tem alguns momentos de desconforto. Vamos procurar tratar desses elementos de uma forma epistemológica. Três livros eu separei para conversar conosco nessa noite sobre este tema. O primeiro livro é um livro que faz lembrar do que se trata de fato a filosofia. Ele não tem tradução ainda para o nosso idioma, não. Que é o livro de Nicholas Stern, chamado Filosofia, não é? As respostas tardias e antigas para as questões, para as velhas questões. Uma obra muito bonita e que lembra a cada momento a filosofia, o filósofo. A outra obra, essa já temos em português, que é A Formação do Espírito Científico, de Bachelard, um verdadeiro clássico na filosofia, uma das obras muito importantes que temos na área da filosofia. O Bachelard coloca a ciência diante de um espelho, quebra esse espelho, faz a ciência considerar outros elementos sem esse espelho métrico, com a qual ela se sente tão segura. Uma obra de referência, sem dúvida, que vai entrar em vários momentos aqui do nosso trabalho. E uma terceira obra, de Schlick, O Problema da Filosofia e de Suas Interconexões. Olhem, esta é uma daquelas obras que vale sentarmos um final de semana e fazermos um workshop inteiro sobre os vários problemas que ela propõe, os problemas técnicos que ela nos propõe. Uma obra do Schlick estou levando para a semana de estudos, que é uma releitura que ele faz a partir das primeiras descobertas lá da física, a partir de Einstein, a partir dos anos 20, 30, uma obra memorável, que serviria também para os nossos trabalhos de hoje, mas estamos bem acompanhados com essas três obras. Muito bem. Afora os exemplos notórios que cada um de nós, como trabalhador desta área, muito provavelmente não teria maiores dificuldades de verificar, nós temos agora uma outra seara de questões. O Bachelard, em alguns momentos da crítica dele à ciência, ele faz balançar a ciência de tal ordem que, ao olharmos para a ciência e a considerarmos, perguntamos: é isto ainda ciência? Na obra do Nicholas Fearn, também, em alguns momentos, quando ele nos relembra o que de fato é a filosofia, o que é um problema filosófico, o que é uma questão filosófica, em alguns momentos o leitor provavelmente para e, nas suas meditações, nas suas reflexões, pensa em: faço eu filosofia como penso fazer? Ou em alguns momentos estou muito distante dela, ainda que fale que estou fazendo filosofia? Mas isso se torna muito mais agudo e problemático em Moritz Schlick, porque lá vocês sabem como se passavam essas coisas no Círculo de Viena, não é? Os pseudos problemas. Ele desconstrói essas questões. Ele diz: não, o que você está falando não é que não é filosofia, não é nada. Não é nada, quer dizer, é uma pura teorização de coisa nenhuma. Não é? É isso que ele reduz, umas partes importantes da filosofia, partes que fazem conteúdo filosófico nas academias, parte da nossa formação acadêmica. Hoje, claro, nós já temos melhores respostas ao que Schlick colocava na época. Não é? Hoje nós já sabemos que, dependendo de para onde você está caminhando na clínica com a pessoa, há espaço sim para essas coisas que não teriam maiores sentidos nas reduções que Schlick e o grupo dele propunham, mas que fazem sentido sim na clínica. Ela ultrapassa em alguns elementos esses fatores. Por tudo isso, vamos diretamente caminhar para lá agora. Um primeiro elemento. Você está diante de um colega, um filósofo clínico, ele está fazendo a sua clínica didática. Isso é um hábito entre nós, não é? Fazemos uns com os outros, de vez em quando, as nossas atualizações didáticas, algo importante na construção, na caminhada. E, por vezes, enquanto trabalhamos, nos damos conta de elementos em nós. Elementos como, vamos mostrar alguns deles. Quando estamos diante do nosso ofício, nomeando o nosso ofício, falamos que estamos fazendo o ofício da clínica filosófica, métodos, os métodos, os fundamentos, estamos trabalhando esses elementos e subitamente nos damos conta de um ponto de interrogação no caminho. De onde vem isso? O que acontece que isso ocorre? Que colocamos, fazemos uma epistemologia do nosso próprio trabalho. Algo que, como falei para os senhores, não costuma, em muitas ocasiões, ser cômodo. Vamos ver. Você está diante da historicidade de uma pessoa. Você está trabalhando lá as áreas dos dados divisórios desta pessoa. Portanto, ultrapassou toda aquela movimentação da historicidade, já está em aprofundamentos importantes. Quando então, diante de um dado, você anota no seu caderno para um posterior enraizamento, e diante disso lhe vem uma questão existencial. Por vezes surge na forma de um incômodo, por vezes surge na forma de uma interrogação, por vezes uma intuição, um direcionamento. Alguns vão dizer que isso é um incômodo, alguns dizem que isso é o próprio trabalho filosófico dentro da clínica. O fato é que nas nossas clínicas didáticas temos a chance de explorar o que se passa e às vezes alcançamos o que se passa. A resposta que alguns colegas chegam nesse momento é: o que eu estou fazendo aqui não é aquilo que me proponho fazer. Ora, como? Se você está dentro dos seus fundamentos, se você está dentro dos seus métodos, sabe dos momentos de flexibilizar, sabe os momentos em que pode agendar com maior consistência, como agendar, quando recuar. Sabe quando propor uma argumentação derivada? Então, de que se trata isso? Vamos pesquisar esses elementos, ok? Para vermos de perto. Uma resposta primeira que surge quase de pronto, imediato, é que o terapeuta aqui esbarrou em algum preceito dele, provavelmente, um preceito importante, forte, que o faz recuar, que o faz indagar sobre o que está acontecendo. Por exemplo, o terapeuta é um religioso, nós temos mesmo nesse curso aqui teólogos, não é? Que fazem o curso conosco. E ele se deparou numa situação na qual a pessoa diante dele está falando em um aborto. Do ponto de vista do caminho da clínica, Esta pessoa que está colocando, está dizendo os vários elementos que compõem isso, o que a leva a discernir isso. Do ponto de vista da clínica, os elementos estão caminhando. Mas dentro dessa pessoa que ali está, outros fatores estão conversando e de uma forma agora dilemática, causando a ele elementos internos que, por vezes, ultrapassam a pessoa que está diante dele, percebe que algo não vai bem, às vezes isso ocorre. Agora, aqui já estaríamos fora da filosofia clínica ou isso é parte da filosofia clínica? Ora, se formos considerar as interseções de EPs e como se produz essa caminhada na clínica, isso é parte do nosso trabalho. Agora, sair, negar, desfazer isso, tratar isso de uma maneira não filosófico-clínica, aí sim pode ser que o colega estará saindo do elemento. Por que não, por exemplo, apontar isso que houve e, no momento apropriado, na sua clínica didática, conversar com seu colega sobre o que houve, o que lhe causou desconforto? Certa ocasião, quando eu dava minhas aulas em Goiânia, isso há muitos anos, o professor Will estava nos Estados Unidos naquela ocasião e eu assumi as aulas em Goiânia. Então, houve uma ocasião que um dos alunos estagiários passou mal. Eu estava no meio da aula. Quando ele veio, vieram me chamar: professor, por favor, dá para interromper? E eu fui lá ver o que estava acontecendo. Ele fez uma reação somática muito consistente, poderosa. A clínica foi interrompida, depois ele prosseguiu. Por conta de algo que foi trabalhado lá na clínica, que ele estava fazendo como estagiário. Então, pedi para ele aguardar um pouco. Alguns colegas o atenderam, ele ficou melhor, se acalmou. E depois nós vimos isso. Então, ele colocou: eu não posso fazer filosofia clínica, eu não dou conta disso que eu ouvi, etc e tal, isso, etc, eu não sei como lidar com tal situação. Então, eu disse a ele: fulano, tudo isso é parte da sua formação, esse desconforto que você está vivendo, essa situação que você considera que não pode transpor, isso é parte do teu trabalho de formação. Aprender ou ter noção dos limites desses elementos, poder dimensioná-los dentro de uma clínica por aproximação, não se trata de uma coisa exata. E, aliás, Bachelard coloca isso na ciência, um conhecimento por aproximação, não é, que se torna muito mais razoável do que uma exatidão desmensurada para essas coisas. Exatidão desmensurada. Só que, em alguns casos, a pessoa ficará conseguirá continuar a caminhada em filosofia clínica se puder trabalhar determinados elementos fora dela, fora do corpo orgânico dela. É um requisito que alguns colocarão. Dirão: não, eu farei filosofia clínica até aqui, desta forma e desta maneira, com estas pessoas. Fora isso, preciso de um espaço para não fazer isso, para ser de outra ordem. Claro, nós vamos perguntar: isto é possível? Quando isto é possível? De que forma? Como conduzir esses elementos? E provavelmente não há uma resposta pronta. De forma alguma, é na própria trajetória da formação que é continuada, como nós todos estamos mostrando aqui nesta aula hoje, que isto poderá encontrar um provável caminho. Por vezes não encontrará um caminho, o caminho será o próprio impasse, pode acontecer. Vou fazer a primeira parada, este é o primeiro ponto de vários que veremos hoje, pontos dilemáticos e profundos sobre esse tema. Vamos prosseguir o trabalho. Eu elenquei os elementos por nível de complexidade, tá? Então agora vamos descer a um grau maior de complexidade. No entanto, há outros fatores que mostram esses dilemas. Quando no âmbito da clínica você está atendendo, está em meio a um trabalho clínico, e diferentemente do que eu coloquei há pouco, todos os pressupostos estão caminhando não mais de maneira fracionada. O que já vimos não necessariamente é um problema, não é? Dessa vez você sente a inteireza do contexto, você está trabalhando, por exemplo, um caso como esse que eu citei de um aborto, você está trabalhando conforme que você estudou, sua historicidade, o exame criterioso e diligente da estrutura de pensamento, você está observando os elementos submodais, anotando esses elementos e as disposições como ocorrem. Não há fraturas internas, não há elementos seus que destoam, é como se você e o elemento que você faz na clínica fossem um elemento apenas. A clínica se desdobra, os elementos ocorrem segundo eles precisam ser, e para cada caso será diferente. No entanto, o seu supervisor, se você ainda o tem, há colegas que trabalham em colegiado, né? Eles gostam de discutir casos clínicos, aqui mesmo no Instituto já fizemos uma ocasião assim. Seu colega ouve o caso clínico, o relato, e ele diz para você: mas o que é isso que você estava fazendo? Esta pergunta funciona como um espelho duríssimo. Primeiro que você respeita a opinião desse colega, né? Você e ele fizeram muitos estudos, você e ela estudaram juntos, trocaram estágios, um acompanhou o outro, e é uma pergunta que para você não caberia. Como assim? O que eu estou fazendo? Ora, é óbvio que estou fazendo. Aqui estão todos os elementos. Lembram como isso funciona? Quando aqui nós temos vários professores aí de centro de formação. Por vezes um aluno nos traz lá um relatório e no relatório ele diz: ah, essa pessoa aqui, ó, doutor, ela tem isso, tem isso, tem isso. E nós perguntamos para o estagiário: onde está isso que você está afirmando? E ele não sabe mostrar. Ele diz: ah, mas é claro. Se a pessoa diz: não, eu não me sinto bem, então é claro que ela está se reportando a um problema que houve na infância. E aí nós perguntamos: por quê? Por que ela não pode estar dizendo, por exemplo, eu não me sinto bem, e estar se referindo a uma situação, a um contexto do futuro? Algo que ela considera que vai ocorrer ou que possa vir a ocorrer, e não quanto ao passado. Por que precisa estar lá? Né? São questões que um supervisor, por vezes, coloca e que fazem, claro, o crescimento, a aprendizagem dos fatores de clínica. Pois nesse caso que eu citei, um colega nosso, uma colega nossa, diante de uma exposição clínica, nos diz: o que você está fazendo? E é um espelho que nos mostra algo muito pesado, algo difícil. Como que estamos fazendo? Estamos fazendo filosofia clínica, é óbvio. Então, esta colega, no melhor dos intuitos e propósitos, que quer nos auxiliar na nossa caminhada existencial, nos mostra algo surpreendente. Algo que por vezes ocorre em terapia, quando essa terapia se dissocia dos fatores filosóficos. E é muito corriqueiro isso que eu vou dizer agora. No calor dos eventos, um filósofo clínico trabalhando, atendendo muitas pessoas, eventualmente ele pode esquecer e colocar a perder isso. Ela diz: bem, olha, observe bem, essa pessoa foi ao seu consultório com esse quadro clínico aqui e esta medicação. Em alguns casos, ela precisava ir ao hospital, ser anestesiada, para que era a única maneira de tolerar a enxaqueca. Você trabalhou com ela 6 meses, você fez a historicidade dela, utilizou este procedimento clínico aqui. Muito bem, e temos o que, que acontece pelo relato que você fez. Essa pessoa hoje, 2 anos depois, está de volta no trabalho. A clínica levou 2 anos e meio, não é? Desde o início. Então agora ela está de volta ao trabalho. É, inclusive está muito bem no trabalho, foi promovida, etc. e tal. O que você fez? Ora, do ponto de vista de uma psicoterapia não filosófica, o que você fez é o que um terapeuta faz. A pessoa te procurou, tem uma enxaqueca, está incapacitada para trabalhar, precisa trabalhar. Procurou você, você utilizou o que sabe e a pessoa voltou a trabalhar. Está tudo aí. É para isso que na nossa sociedade os terapeutas foram constituídos. Terapeutas não foram constituídos para ser filósofos clínicos, para ser terapeutas. Você vai num médico. Você está com o pé, com o joelho quebrado, o médico vai consultar teu pé, vai consertar teu pé, teu joelho, vai botar uma prótese, vai fazer cirurgia, vai botar uma tala, você vai para casa descansar, depois tira pontos, tira isso, tira aquilo, medicação pós-operatória, volta para o trabalho. É assim que funciona. É para isso que terapias, é para isso que medicina, foi assim que elas surgiram. Ou seja, você, nesse caso, usou a filosofia clínica como um elemento psicoterápico e não filosófico. E é isso que a tua colega está te perguntando. O que você fez? O que é isso que você fez? Onde está a filosofia clínica nisso que você fez? Se é filosofia clínica, onde está o argumento filosófico, onde está a parte clínica que aponta para ela? Pois senão é outra coisa. E então, ao rever os apontamentos com a sua colega, o que ambos descobrem? Que o submodo informal que já estava em uso era a enxaqueca. Este era o submodo informal. Infelizmente, com a ação clínica que foi feita, o terapeuta se tornou o agente patogênico, ele e suas ferramentas. Aquela criatura que foi devolvida lá para a fábrica para trabalhar, sem a enxaqueca, não corresponde à trajetória existencial daquela pessoa que procurou o terapeuta. Aquela pessoa procurou o terapeuta apontando para uma dor fantasma. Doutor, dói aqui. Ela não sabia. Mas você, trabalhando a história dela, tudo o que você notou. E agora sim, com a ajuda da sua colega. Essa pessoa vem de uma família de proletariados, de esquerda, com uma tradição de questionar, de sindicalismos, de certas coisas. Ao entrar na fábrica, essa pessoa, por mérito, por trabalho, conseguiu uma ascensão, ela conseguiu comprar no primeiro carrinho dela 1.0, o primeiro de toda a família dela, a quitar um imóvel. Há um tempo em que isso era bom e lhe agradava sobremaneira, e ela não via nada de errado nisso. De outra parte, ela tinha uma herança atávica de conhecimentos, de sindicalismos e outras coisas que diziam a ela, não, você não pode. E é desse embate que surge o elemento da enxaqueca, muito forte. Esse era um dos assuntos últimos, mas ele foi trabalhado por um outro caminho, como quem pega uma injeção e anestesia a dor e diz, pode voltar a trabalhar, você está agora sem a dor. E na clínica, com as muitas ferramentas que temos, vice-conceito, tradução, nossa, nós temos muitos submodos, que associados vão ao infinito. Quer dizer, nós temos um instrumental muito poderoso, muito variado. Só que se fizermos isso, o que ocorre? Vamos mascarar o que a pessoa tem. Vamos maquiar a pessoa e devolvê-la para o mundo. Isso que eu estou dizendo não ocorre apenas com filósofos clínicos iniciantes, não, que acabaram seus estágios. Os senhores mesmos podem ver colegas que já estão há um bom tempo no trabalho, facilmente se confundem com essas questões. Alguns colegas, sim, não é? E que consideram que a resposta ao tratamento desta forma, como coloquei antes, é que a indicada tira a enxaqueca, a pessoa não tem mais enxaqueca, volta a trabalhar. Ele considera isso a comprovação do funcionamento, da eficácia, da eficiência da filosofia clínica. E, assim considerando, ele a destrói. Ela não é a filosofia clínica, ela é outra coisa. Outra coisa. Não maior, não menor, diferente. Não sei o que é isso, que nome dá isso, não é? Mas tem seu lugar no mundo, claro. O tratamento desses elementos. Considerem, por favor, o uso de medicamentos na nossa época. Aqui mesmo nesse curso nós temos médicos que fazem esse curso de várias áreas. Quer dizer, considerem como são utilizados os fármacos na nossa época. Considerem como são feitos os tratamentos na nossa época. E considerem como é fácil, no bojo dessas questões, um filósofo clínico, por vezes, perder-se de sua identidade. Hoje nós temos filósofos clínicos trabalhando em escolas, em igrejas, em hospitais, em clínicas particulares, em empresas, em política, em vários lugares. À medida que os elementos nesses lugares começam a cobrar pela sociedade dos homens as pautas, uma criança, o pai leva a criança a ele na escola e diz: olha, meu filho não consegue aprender português, vai reprovar. Ajude a aprender português para ele passar de ano. Olhem a natureza das coisas como são colocadas e qual a nossa linha de ação. Se somos filósofos clínicos, ao trabalharmos o que se passa, às vezes vamos dizer: a criança está certa. Ou a criança deve ser ouvida nas suas premissas. Ou vamos encaminhar conforme o que a criança propõe, e não conforme a escola. Será que um pai e uma mãe ouvirá isso? Ou dirá: muito obrigado, eu vou procurar um outro profissional de uma outra área que vai nos fazer isso? Quando vocês atendem, por exemplo, pessoas que têm depressão, que é um dos clássicos, a revista hoje trouxe aqui para o Instituto as revistas da semana que eu sempre trago, tem ali Veja, Natureza, Seleções e outras. Ali nas seleções, a capa das seleções dessa semana fala sobre o boom do problema do peso, da obesidade, não é? Que é um dos grandes problemas da nossa época. Não me refiro, poderia me referir à questão estética, ela também tem seu lugar, mas não é disso que eu falo, não. Eu falo da obesidade como um problema de saúde médica e como um problema existencial que, ao mesmo tempo que responde a questões, agrava muitas delas, abreviando vidas, fazendo uma série de questões aí. Muito bem, se você vai atender uma pessoa no consultório que lhe traz um quadro de obesidade como assunto último, não é? E você é um filósofo clínico, uma das coisas que você pode descobrir é que a obesidade dessa pessoa já é a resposta, já é o caminho. Só que ao tentar mostrar isso para ela, mesmo com os riscos que isso acarreta, tudo, a pessoa já apresenta uma hipertensão, etc., e você ainda está, parece que você está defendendo a obesidade. Em alguns casos, sim, é isso que acontecerá, não é? Mesmo porque, diante de certas questões, ela é um mal menor. Será que a pessoa ficará fazendo trabalho com você? Ou ela dirá: olha, vou procurar um médico, um endocrinologista, alguém que me ajude a perder os 30 quilos que eu preciso. Muito obrigado. Na depressão também não é assim? Em outros problemas também não é assim? Que isso ocorre muitas vezes? E nessas horas o que fará um filósofo clínico? Recuará daquilo que o caracteriza fazendo uma outra coisa? Eu sei que cada caso é único, ok? Antes de irmos aí para um terceiro aprofundamento, vou parar o gravador para ouvir os senhores sobre isso que trabalhamos até aqui. Após as valiosas considerações dos senhores, vamos agora a um terceiro ponto de aprofundamento. Bem, este elemento que surge agora, nesta nossa aula de hoje, sobre exemplos que mostram, alguns exemplos, de quando a filosofia clínica não é filosofia clínica. Há um caso muito peculiar. Nos autores como Aldous Huxley nos chamam a atenção para determinadas invenções na trajetória da humanidade que cumprem quesitos que por vezes são restritos, datados, por vezes eles consertam uma coisa, chamando atenção para essa coisa, quando outra que necessitaria de um reparo é ignorada, né? São os fatores deslocados. Nós encontramos isso na obra de Balzac, muito nitidamente, não é? Balzac era um mestre, né, em nos mostrar isso. Também nós encontramos isso na obra de Proust, Em Busca do Tempo Perdido, no Caminho de Swann. A gente encontra também isso em Goethe, muitas páginas de Goethe, esses elementos, naquele romantismo às vezes pessimista, às vezes tão tocante de Goethe. Mas vamos ver isso agora também no quesito da filosofia clínica. Olhem, numa das aulas anteriores nós já vimos que, uma vez instituída psicologia, psicanálise, psiquiatria, filosofia clínica, uma vez essas elaborações constituídas, parece que elas agora já valem por elas mesmas, elas já justificam a existência delas, que passa a ser aceita, essas existências passam a ser aceitas, não é? E quando você questiona, as respostas são muito indicativas, né? Então, nossa, né? Desde tanto tempo se faz esse trabalho, ele é empregado em tal lugar, ele é feito de tal maneira, e parece que isso é a argumentação da validade, esse histórico da aparição não é propriamente a justificativa, aquilo que diz, portanto, tem seu lugar de ser, na proposta que se colocou. Por vezes, uma sociedade, um contexto, não quer determinada terapêutica. Por vezes, não é indicado a presença de certos elementos, em certas ocasiões, não são bem-vindos, são contraindicados. E se fizermos valer a historicidade da humanidade, peguem, por exemplo, o Círculo de Frankfurt, com Adorno, com o pessoal, o estudo da música, da cultura, eles nos mostram vários exemplos sobre isso, como Bachelard em sua obra, Balançando as Bases da Ciência, nos livros que temos para a nossa aula de hoje. Muitas vezes, e no nosso caso a filosofia clínica, ela não será bem-vinda, ela não será bem-quista, ela não será indicada Ela não terá espaço para ser um ser existente entre outros incertos elementos. Vamos ver nitidamente isso? Num contexto, por exemplo, no qual as pessoas estão brincando com a arte, com o diletantismo da arte, estão usufruindo estados sensoriais, longe de qualquer atitude reflexiva, da ponderação que caracteriza a filosofia e que é uma parte muito grande da filosofia clínica. Ora, em inúmeros contextos isso ocorre. Então, o filósofo clínico, como um chato, como um impertinente, chegará e dirá: mas isso pede por uma leitura filosófica e filosófico-clínica. O que está acontecendo pede por reflexão, pede por ponderação. E essa argumentação não é antifilosófico-clínica? Lá no caderno A eu coloquei em vários elementos, entre os vários elementos, um que dizia: em alguns contextos, em algumas condições, a filosofia clínica, ela mesma pode se inviabilizar e pode desaparecer em certos contextos. Ela não é uma panaceia sempre presente e serve para todos os seus elementos e vai poder... Não. Em muitos lugares e de muitas formas, ela será um grande atrapalho, será um agente que funcionará como um agente patogênico, se for colocada como de uma maneira apologética e universalizante. Ela não é isso. Há muitas áreas e contextos nos quais uma filosofia e mesmo outras coisas não cabem ali. Não é o que está em pauta, não é o que está em andamento. E é importante que uma área que se diga filosófica, como é a nossa filosofia clínica, saiba compreender esses recuos, saiba se retirar de certos elementos. Nem sempre isso será exato e nítido e visível, discernível, claro que não. Muitas vezes nós não teremos ideias disso e invadindo espaços só, infelizmente, não estaremos colaborando com o que está em andamento. Isso pode ocorrer, já ocorreu tantas vezes. Não é? Há tantas obras, que nós já vimos em outros cursos que fizemos, por exemplo, obras como a de Primo Levi, não é? Durante o nazismo, a obra É Isso, Um Homem, obras de Levinas e outros. Em alguns contextos, pelo que estava se passando, a filosofia era urgente. Filosofia era uma das grandes alternativas que se poderia ter. E então não houve. Não por ela a filosofia propriamente, por quem poderia deixar que ela estivesse ali. Não houve em alguns momentos. Em outros momentos houve. E as diferenças são muito grandes de quando ela pôde se pronunciar em certos contextos como aquele durante a Segunda Guerra. Mas há muitos elementos, por exemplo, no movimento surrealista de arte, estou falando. Sabe, nos movimentos surrealistas, nos movimentos... estéticos, Salvador Dalí, ele flexibiliza essa questão e em vários momentos não sabemos se ele está falando de filosofia, se ele está falando de arte, se ele fez uma composição de filosofia e arte. E aí nos perguntamos: sabemos ainda diferenciar? Sabemos colocar a filosofia de uma forma pura, cartesiana? E vamos dizer, até aqui é filosofia, daqui para lá é arte. Isso é possível? Provavelmente, em muitos momentos, já não é mais. Porque a própria filosofia se inscreve. Você vê a obra em Salvador Dalí, com aqueles relógios deformados, os ponteiros, o tempo, como é mostrado, e você aprecia e diz: isso é filosofia. Essa questão ela traz inúmeros princípios e não é de fácil resposta, não é de fácil encaminhamento. Em algumas ocasiões, quando for óbvio isso, e já vimos, não é? Durante guerras, durante problemas históricos entre nações, países, muitas vezes a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, elas foram utilizadas a favor de uma ideologia, de um partido, de um regime, como provavelmente a filosofia clínica agora instituída também poderá vir a ser usada dessa forma, o que seria uma espécie de antifilosofia clínica, o contrário daquilo a que ela se propôs pela sua gênese. Então esse é um terceiro problema, saber quando não é indicado filosofia clínica. No voo de uma borboleta, num beijo de amor, no, nas condolências, num coração que às vezes compreende o que é a transcendência, em muitos momentos, a filosofia não tem um encaixe, um alicerce para se colocar. Em outras vezes, nesses mesmos pontos que eu acabo de citar, sim, a filosofia será chamada, será convidada a participar. Não será sempre, não será, e isso é algo que precisamos estudar, ok? Não é uma tarefa para muitos que é confortável entender isso, né? E, no entanto, algo necessário diante dos nossos trabalhos, diante dos nossos estudos. Vou parar o gravador para ouvir a opinião dos senhores e depois ainda temos mais um aprofundamento a fazer. Nas obras que encaminhei aos senhores, as três apresentam momentos dilemáticos, difíceis de ultrapassar e que fazem instigar a pesquisa metodológica e epistemológica de seus próprios problemas, os próprios autores. E agora nós vamos passar por isso também. Mais uma vez, já passamos várias vezes aqui na aula de hoje, vamos passar mais uma vez. O Schlick, nos problemas de filosofia, nas suas interconexões, nos mostra isso com toda a evidência, sabe? Momentos em que os recursos são importantes e em momentos nos quais a filosofia não é mais filosofia, ela é uma outra história, ela não tem nome. Mas filosofia ela não é mais. Bachelard propõe isso na obra A Formação do Espírito Científico, já nas primeiras páginas. Ele nos mostra que a ciência, enquanto ela se consolida com o espírito científico, ela regimenta e abarganha, ela traz para suas fileiras coisas que não tinham que estar ali. Não que a ciência vá fazer isso deliberadamente, vou colocá-los aqui no mudo, porque está vazando sons para cá. Estão vazando muitos sons, pronto. Não que a... E muitas vezes não foi a ciência que promoveu essa aproximação, ela aconteceu, né, por áreas que se procuraram utilizá-la, mas que não sabiam o preço a pagar. E na obra do Nicholas Fearn, isso, né, quando os filósofos trabalham a filosofia, eles mesmos se perdem, se encontram, se acham nessas mesmas questões. Vamos então a isso. Nós temos aqui colegas da área da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, pedagogia, teologia, de outras áreas. Em cada área dessas, e na filosofia clínica, nós provavelmente encontramos o dilema que vem agora. Uma armadilha conceitual que é parte das construções da maneira de trabalhar esses conteúdos na nossa época. Vamos a isso então, ok? Eu vou começar com exemplos mais distantes e depois vou aproximá-los gradativamente. Considerem um sacerdote. Temos aqui nesse curso dois sacerdotes fazendo o nosso curso. Ah, o sacerdote, ele fala em amor, em compreensão, em perdão, em caridade, vamos supor que fale sobre isso. E então, há um evento qualquer dentro, na, onde ele está trabalhando, e a maneira como ele responde a isso não é essa maneira. Ele não pode, numa altura das coisas, por vezes, negar e dizer, ah, agora vai ser diferente. Ele precisa fazer um termo de conciliação ou de conversação e justificativa que faça, pelo menos, coerência com aquilo que houve em relação a tudo que ele estava pregando. É assim, usualmente, que essas coisas caminham. Bachelar no espírito científico coloca muitas questões nas quais esses dilemas se colocam e como eles são, como se tenta protocolar e trabalhar e resolver dentro do próprio corpo da teoria. Schlick, na área da linguagem, mostra que há confusões a nós epistemológicos aí que não se desamarra. E quando se vê, se está falando de coisa nenhuma. É assim que ele vai colocar esse problema. E o Nicholas Fearn, quando trabalha as questões da filosofia, as questões antigas, as velhas questões filosóficas, quem somos, o que estamos fazendo, qual o sentido da vida, etc., também nos chama a atenção para isso. Muitos filósofos, enquanto buscavam o sentido da vida, que para eles era o que importava, eles tiravam o sentido da vida pela maneira como viviam e não se davam conta de que isso estava acontecendo. Bem, agora vamos aproximar mais essa lente em relação aos nossos trabalhos e para onde estamos indo nesse quarto e último ponto problemático. Agora vamos considerar os nossos colegas da psiquiatria, os nossos colegas da psicologia, os nossos colegas da psicanálise. Passaram e passam por problemas assim também. Quando a Enciclopédia Britânica colocou o termo psicanálise lá no seu imenso e maravilhoso dicionário, ela foi lá conversar com Freud, disse, é você que vai escrever o que é a psicanálise, que vai ficar aqui na Enciclopédia Britânica. E ele escreveu e colocou, e que se tornou clássico, né? A definição que ele coloca lá, hoje vocês acessam na internet o que Freud escreveu definindo a psicanálise. Outros já usavam o termo, havia escolas dissidentes para todo lado, uma série de confusões, e como Freud coloca, contempla em parte o que estamos trabalhando aqui. Na área da psiquiatria, inúmeros psiquiatras tentaram fazer a mesma coisa. Inúmeros psiquiatras. Ainda hoje, você pega um dos melhores compêndios. Hoje estava falando com um colega e perguntei a ele qual compêndio aí de psiquiatria que você acha que é um dos melhores. Ele me falou o que eu tenho aqui, que é o Sedok Kaplan. De fato, também contempla essas questões. Na psicologia, vários psicólogos trabalharam esses problemas, tentaram mostrar. Alguns até se afastaram da própria psicologia por conta disso. Então, ilustrando esse tema muito pontualmente, vamos colocar um colega da área médica. Ora, pela própria formação, ele, vocês viram em outra aula que fizemos, ele busca a saúde. Né? Vimos no Leônidas, no livro Doença, vimos esse ponto. Então busca a saúde, é um interesse dele. A saúde, existe a doença, existe a cura, etc. Só que, como vimos também na obra, às vezes ele vai se aproximar da pessoa e ao tratá-la, ele não está tratando a saúde, ele está promovendo a doença, ele está adoecendo a pessoa. Acha que está tratando a saúde, mas está adoecendo a pessoa. Há inúmeros exemplos disso. O sujeito é muito afobado, muito ansioso, dá um remédio para ele se acalmar, ficar calmo, ficar tranquilo e poder, a título de poder funcionar. E às vezes, aquela ansiedade, por vezes exagerada, é um exagerado segundo os nossos padrões de época. É a maneira da pessoa se inspirar. Se Nietzsche fosse vivo hoje, pelo que sabemos de Nietzsche, muito provavelmente estaria medicado ou fazendo terapia e medicação ao mesmo tempo. Lou Salomé dizia que Nietzsche era um homem tão intenso que às vezes ele assustava quem estava perto. Não é o único relato que nós temos, temos outros. Médicos, terapeutas, psicólogos não fazem isso por mal, é óbvio que não. Estão procurando o melhor, estão procurando ajudar. Mas são casos nos quais a medicina se torna antimedicina. A psicologia, a psicanálise se tornam antipsicologia, antipsicanálise. E não há momentos em que a filosofia clínica se torna antifilosofia clínica? Sim, há. Há muitos momentos nos quais a filosofia clínica pode se tornar, sim, antifilosofia clínica, fazendo o contrário do que ela se propõe. Querem ver alguns exemplos disso? Um exemplo é, por exemplo, quando a pessoa diz aos senhores que ela não quer falar da historicidade dela. Lá na plataforma de ensino até colocamos um videozinho curto sobre isso, como ilustração, tirado daquele filmezinho Reine sobre mim, no qual o rapaz vai com um amigo dele, ele havia perdido a família num desastre aéreo e ficou extremamente abalado, e o amigo, tentando ajudar, leva até um terapeuta. O terapeuta diz, fale, conta o que você tem, conta sua história. Ele diz, não quero falar, não vou falar. Ora, se é um filósofo clínico, ele diz, não, mas eu preciso da sua historicidade para poder trabalhar. Mas essa defesa, desta maneira, de fundamentos e postulados, não é uma antifilosofia? Não, não seria o contrário daquilo que nos propomos? Alguns dirão, mas sem historicidade não podemos trabalhar? Bem, só que temos outros caminhos para a historicidade. Muitos outros. Inclusive, já houve cursos inteiros sobre isso que fizemos. Como trabalhar sem a historicidade? Porque há casos em que vocês não terão. A pessoa passou por um acidente vascular, apagou grande parte do que ela viveu. Outras vezes ela está em estado semicomatoso, como induzido, coisas assim, e aí você vai tirar a historicidade? Outras vezes, pura e simplesmente, ela não quer falar, é um direito dela. E você dirá, então não posso fazer. Não, você pode trabalhar outros elementos ou pode recuar, dizer, não tenho então ferramentas para lidar. Não é? Mas há muitos casos, infelizmente, nos quais profissionais, filósofos clínicos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, médicos e outros, no propósito de ajudar, infelizmente estão fazendo o contrário às vezes. Estudar, eu sei que não é agradável para nenhum de nós, não é? No nosso ofício, assim eu acredito, cada um de nós está procurando o melhor, não é? Aliviar a alma humana, um caminho mais amistoso para a existência, assim eu penso que cada área está procurando fazer. E é importante que nós trabalhemos essas, para mim, eu acho importante, essas armadilhas conceituais típicas do nosso padrão de época. Se aprendemos a lidar com elas, é provável que consigamos aos poucos ir além delas. Há outras questões aí aguardando, também importantes a lidar. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. A ordem que eu acho interessante e recomendo de leitura é começar primeiro pelo bachelar, a formação do espírito científico. Em seguida, essa ordem porque você já tem, né, formação em filosofia, tal, então podem começar por ali, até pela natureza do texto. Em seguida, o livro do Nicholas Fearn, Filosofia, e por último, Schlick, com um bom dicionário do lado, porque o Schlick escreve para filósofos profissionais, né? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.